Ex-presidente da Petrobras deve vir ao Senado explicar compra superfaturada de refinaria norte-americana.
E Comissão de Assuntos Econômicos quer esclarecimento sobre operação de crédito com BNDES.
Senadores avaliam que Brasil ainda tem muito que avançar nos indicadores sociais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, deve vir ao Senado na próxima terça-feira para esclarecer a compra de uma refinaria desativada nos Estados Unidos.
A audiência pública será na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, como informa o repórter Maurício de Santi.
Os senadores querem esclarecimento sobre a compra, em 2006, de uma refinaria em Pasadena, no estado americano do Texas, por R$1,2 bilhão. Em dezembro de 2012, a revista Veja publicou reportagem com o título R$1 bilhão pelo ralo, envolvendo o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e o ex-diretor internacional da empresa, Nestor Severo. O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, autor do pedido de audiência pública, disse que, além do alto custo, a refinaria americana estava abandonada.
Compraram uma refinaria obsoleta, uma refinaria que já estava abandonada pelo povo americano. A empresa comprou por US$42 milhões. O Brasil foi lá, comprou 50% dela por US$360 milhões e fez um contrato fraudulento, sem vergonha, vagabundo, me desculpe a expressão, e deixou uma brecha numa cláusula que o Brasil era obrigado a comprar o restante dessa empresa. E resultado final, pagou US$1,180 milhões. O povo não aguenta mais desmando.
A operação está sob investigação do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal, que analisa indícios de superfaturamento, evasão de divisas e peculato. A atual presidente da Petrobras, Graça Foster, já falou sobre o caso à Câmara dos Deputados. Ela reconheceu que a Petrobras não teria investido na refinaria caso tivesse as informações de que dispõe hoje. Segundo Graça Foster, a crise internacional de 2008 tornou o negócio desfavorável para a estatal brasileira.
E a Comissão de Assuntos Econômicos quer explicações do presidente da Eletrobras sobre operação de crédito com o BNDES.
O pedido para a vinda ao Senado do presidente da estatal foi apresentado pelo senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. Mais informações com a repórter Larissa Bortoni.
O senador Francisco Dornelles afirmou que o presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho, deverá explicar se procede a informação publicada pelo jornal O Valor de que a estatal teria pegado emprestado do BNDES, R$2,5 bilhões. Além disso, a Eletrobras teria distribuído dividendos pagos ao Tesouro e ao setor privado no valor de R$3,3 bilhões, apesar de ter tido prejuízo no primeiro trimestre do ano. Segundo o senador do PP do Rio, é preciso que o presidente da Eletrobras explique se essa operação de crédito respeita as leis.
O que ocorreu? A União emitiu títulos, o que aumentou sua dívida pública. Com os recursos desses títulos, emprestou o BNDES, que através de uma operação de crédito impediu o aumento da dívida líquida. O BNDES emprestou a Eletrobras. A Eletrobras distribuiu dividendos e, com esses dividendos, o Tesouro aumentou o seu superávit primário.
O senador Francisco Dornelles lembrou que há uma lei resultado de um projeto apresentado por ele que proíbe as empresas públicas de distribuírem lucros com base em operações que não gerem caixa e o pagamento de dividendos com base em empréstimos.
Os senadores Paulo Davim e Ângela Portela avaliam que o Brasil ainda tem muito que avançar nos indicadores sociais.
Eles defendem investimentos nas regiões Norte e Nordeste, além da aprovação do Plano Nacional de Educação. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Brasil aumentou 47,5% entre 1991 e 2010. O Brasil saiu da classificação de muito baixo para alto desenvolvimento humano, com a melhora dos indicadores de vida longa e saudável, de acesso ao conhecimento ou educação e padrão de vida relacionada à renda. São Caetano do Sul, em São Paulo é a cidade com o melhor IDH do país e as regiões Norte e Nordeste têm 40% e 60%, respectivamente, de municípios que apresentam baixo desenvolvimento. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defendeu que o governo federal use os dados do PNUD para investimentos que melhorem o IDH das regiões Norte e Nordeste.
Então, priorizar a chegada de projetos que tragam a redenção econômica das regiões, projetos que gerem emprego, projetos que consigam libertar essas regiões dessa condição de pobreza crônica.
Ainda segundo o PNUD, apesar do crescimento de 128% nas duas últimas décadas, o indicador da educação, de 0,6, ficou abaixo do de longevidade, de 0,8, e do de renda, de 0,7. A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, destacou que a aprovação do Plano Nacional de Educação pode mudar esse quadro.
Porque uma dessas metas é o investimento forte em financiamento da educação, na qualificação do professor do ensino básico.
O Plano Nacional de Educação, que estabelece 20 metas até o ano de 2020 na área, deve ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça ainda em agosto, para ser encaminhado ao plenário do Senado.
E o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, disse que o Brasil investe em educação bem menos do que os países mais desenvolvidos.
Aqui, o gasto médio por aluno do ensino básico é de $2.600, enquanto em outros países a média é de $8.000.
Mais recursos para a educação básica, muito mais do que bem-vindo, necessário e inadiável. Mas deveríamos urgentemente aprender a empregá-los também de forma mais eficiente. Porque não há apenas o desafio do subfinanciamento. Há problemas e mais problemas de gestão.
O senador João Cabiberibe, do PSB do Amapá, reclamou que o Tribunal de Contas da União não está cumprindo a lei de transparência, pois não disponibiliza na internet todas as despesas e receitas do órgão.
Cabiberibe lembrou que o TCU tem a função de fiscalizar a aplicação de recursos públicos e, por isso, deveria dar o bom exemplo.
A lei da transparência, ela estabelece regras claras que precisam ser cumpridas. Tem que estar disponível todas as receitas e todas as despesas do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas não está cumprindo a lei e eu exijo que cumpra a lei como todos nós na República. O governo federal tem uma prestação de contas excelente dos seus gastos. A Câmara Federal, o Senado, o Tribunal de Contas da União têm que enveredar por esse caminho.
Em resposta às demandas da sociedade, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que o Senado Federal fechou o primeiro semestre com aprovação de propostas importantes.
Entre essas propostas, ele citou o projeto que torna a corrupção crime hediondo, o que destina royalties do pré-sal para educação e saúde, o que determina ficha limpa no serviço público e o que reduz o número de suplentes de senador com a proibição de que parente ocupe o cargo.
Jorge Viana disse que falta, porém, a aprovação da reforma política, para ele, a melhor resposta que os parlamentares podem dar à população. Ele citou itens que podem ser incluídos na reforma.
Enfrentando e tirando o poderio econômico das eleições, fazendo um enxugamento das eleições, com menor custo, com maior possibilidade para aqueles que têm boas propostas e com menor possibilidades para aqueles que têm poderio econômico. Se fizermos isso, nós vamos estar resgatando o respeito da sociedade na política, nos partidos e nos políticos.
Crescimento do PIB, gastos públicos, superávit primário e centro da meta da inflação são alguns dos termos de economia que nem todo brasileiro entende.
Mas o Instituto Legislativo Brasileiro lançou um programa que vai ajudar a entender melhor o tal economês. É o Descomplicando a Economia.
Para o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, ao explicar de forma simples os complicados termos da economia, o programa se torna mais uma ação do Senado Federal para disseminar conhecimento e democratizar a informação.
É o Senado buscando a interação permanente em favor da cidadania e do Brasil. Quanto mais esclarecimentos tiver o cidadão, melhores serão suas decisões e escolhas sobre o consumo, poupança, investimentos e pagamento de dívidas. Melhor será também a sua capacidade de escolher os governantes do Brasil, porque saberá distinguir entre os que apresentam proposta em favor da nação e os que limitam a projetos, partidos e do governo.
Você pode acessar a série Descomplicando a Economia no site do Senado no endereço www.senado.leg.br/ilb. Repetindo, www.senado.leg.br/ilb.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite, até amanhã.